na área da comunicação. Flávio Bolsonaro vem enfrentando vários contratempos, desde a revelação de que pediu dinheiro a Daniel Vocato para financiar um filme sobre a vida do pai. De lá para cá, as complicações se acumulam numa velocidade quase diária. E como os problemas criados, eles são criados dentro do próprio grupo dele, não vem da oposição nem nada, dificilmente as coisas vão se resolver com a troca de quem faz a propaganda. Isso porque, na maioria das vezes, nesses casos, o defeito está no produto.
A política a todo vapor e hoje, às 6 da tarde, na Assembleia Legislativa, a Convenção Estadual do PSB oficializa a ex-ministra Simone Tebet como candidata ao Senado por São Paulo. Será o encerramento de um dia cheio de compromissos. Tebet tem tido uma agenda com muita busca de votos que a levarão ao Senado Federal. Acompanhe.
A ex-ministra do Planejamento e pré-candidata ao Senado, Simone Tebet, participou do seminário Reforma Política e Democracia, realizado na Casa de Portugal, em São Paulo. O evento também contou com a participação do ex-ministro da Casa Civil e candidato a deputado federal, José Dirceu, que participou de forma remota. No debate, temas como reforma política, financiamento de campanhas, fortalecimento das instituições democráticas e os desafios do ambiente político-eleitoral brasileiro foram abordados.
Toda vez que a gente fala de reforma, as pessoas assustam. Quando a gente aprovou a reforma tributária, que é a mãe das indústrias, portanto, dos empregos de qualidade no Brasil, depois de 30 anos, as pessoas achavam assim: vai aumentar imposto? Ao contrário. Entre outras coisas, graças ao governo do presidente Lula, a cesta básica vai ser desonerada de imposto.
A ex-ministra do Planejamento atualmente lidera as pesquisas na corrida pelo Senado por São Paulo, ao lado da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Juntas, compõem a chapa com Fernando Haddad e Márcio França, que buscam o governo paulista. Só essa semana, duas pesquisas colocaram Tebet e Marina na liderança. A Jovem Pan, a ex-ministra Simone Tebet, disse que o recorte atual das pesquisas é um bom ponto de partida.
Esse é um ponto de partida e não de chegada, né? O nosso piso, a gente não quer que seja nosso teto. Então, nós vamos trabalhar com muita humildade. Eu acho que nós temos responsabilidades. A partir do momento em que parte da população paulista já acena um voto a nosso favor, nos colocando no topo dessa pesquisa, isso traz uma grande responsabilidade. Primeiro, continuar apresentando as propostas que estamos apresentando, que é a proposta do equilíbrio, do diálogo, da São Paulo grande, né, e grandiosa, que é capaz de trazer todo o desenvolvimento do Brasil inteiro quando São Paulo vai bem e que precisa voltar a ter orgulho dos seus senadores, mas também de novo.
Um dia antes, o presidente Lula, durante a convenção nacional do PSB, partido de Tebet, e do vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, disse que aliados, apoiadores e militantes devem repercutir com mais afinco os feitos do governo. Segundo ele, as realizações federais no atual mandato devem ser mais exploradas durante os discursos. Tebet endossa a fala do presidente e acrescenta que até a oposição deveria agradecer a Lula. A ex-ministra cita como exemplo obras públicas feitas em São Paulo durante a gestão Tarcísio de Freitas, mas que tiveram apoio financeiro do governo federal.
Mas eu sempre tive como premissa a honestidade intelectual. E eu vejo isso faltar em todos os aspectos, em todas as correntes, em relação dos governadores, e muitas vezes de certos prefeitos, em relação ao governo federal. Nós temos aqui no estado de São Paulo inúmeras obras de infraestrutura bilionárias, não são milionárias, que têm a participação do governo federal, em que o governador não tem a capacidade de dizer o seguinte: eu sou adversário, eu vou para o palanque, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas nesse momento quero pedir licença e eu quero agradecer o governo federal, o presidente Lula, pelas obras.
Nessa sexta-feira, a ex-ministra cumpre agendas nas cidades de Jacareí e São José dos Campos e finaliza os compromissos do dia na Assembleia Legislativa de São Paulo, às 6 da tarde, na Convenção Estadual do PSB, quando a candidatura será oficializada. E no domingo participa da Convenção Nacional do PT, que vai confirmar o nome do presidente Lula como candidato à reeleição.
E o que mais preocupa os grandes empresários no Brasil de hoje? Esse foi um dos temas que Bruno Meyer trouxe na última edição do Show Business com o Johnny Doria, CEO do Lead.
40% do PIB brasileiro passa pelo Lead e você, através do Lead, costuma detectar ali tanto a satisfação quanto a insatisfação dos empresários brasileiros. Qual que é o atual momento do Brasil e da satisfação e também insatisfação dos empresários no país?
Perfeito. Bruno, primeiro obrigado, uma alegria estar aqui. E realmente é especial poder estar acompanhando tantas empresas. O Lead promove uma agenda de quase 300 eventos por ano em 40 setores, então você acaba escutando um pouquinho de cada um desses setores, das lideranças e as empresas que lideram esses setores. E os temas de insatisfação que eu vejo mais recorrente é instabilidade política. Eu acho que isso afeta as empresas nos planos, na previsibilidade que elas podem ter e planejar o futuro, e a complexidade tributária. Eu acredito que essa complexidade, existem até dados que no Brasil as empresas gastam por volta de 1.500 horas em complexidades tributárias ao longo do ano, enquanto em países da OCDE é 10 vezes menor que isso, são 150 horas. Então, só o tempo, o processo, dado a complexidade do sistema tributário, é algo que acaba diminuindo a produtividade das empresas. Então, instabilidade política de país, para poder permitir que as empresas se planejem e tenham uma previsibilidade de futuro, de receita, de crescimento, e uma simplificação do sistema tributário, que permite eles terem também um melhor planejamento e melhor operação.
Jornal da Manhã, agora 5 horas, 17 minutos.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Você está na Jovem Pan.
95,9.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora Toque Botânico .com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
A melhor rádio. Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Informação, música, entretenimento, Jovem Pan.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Uma nova onda de imigrantes marroquinos invade a Espanha. Todos os detalhes com o nosso correspondente Luca Bassani.
Milhares de pessoas atravessaram ilegalmente nesta quinta-feira a fronteira entre Marrocos e Ceuta, território espanhol no norte da África, o que provocou uma nova crise migratória e humanitária na cidade autônoma. Grande parte dos marroquinos avançou inicialmente por terra e depois contornou a estrutura marítima que delimita a fronteira, nadando até a costa espanhola. Durante a madrugada, as entradas ocorreram em grupos menores, permitindo algum atendimento por parte da Guarda Civil e das equipes de emergência. Ao meio-dia, porém, o fluxo aumentou de forma repentina. Centenas de pessoas chegaram simultaneamente, a vasta maioria de jovens homens marroquinos. Alguns comemoravam a entrada em território espanhol, enquanto outros apresentavam sinais de exaustão, ferimentos nos pés e nas pernas ou dificuldades respiratórias após a travessia marítima. As forças de segurança e os serviços de emergência foram rapidamente exauridos pela dimensão do movimento. Sem capacidade para organizar todos os recém-chegados, os agentes concentraram esforços no atendimento aos feridos e nas situações mais graves. O Centro de Estadia Temporária de Imigrantes, conhecido pela sigla SETI, já estava lotado antes da nova onda e permaneceu com as portas fechadas por falta de vagas. Centenas de pessoas se reuniram nos arredores da unidade, sem informações claras sobre alimentação, atendimento médico ou eventual transferência para a Espanha continental. Caminhões de limpeza, viaturas policiais, ambulâncias e equipes da Cruz Vermelha tentavam circular por uma área tomada por pessoas e resíduos, aumentando as preocupações com as condições sanitárias. A crise é comparada ao episódio de 2021, quando cerca de 5 mil marroquinos cruzaram a fronteira de Ceuta ilegalmente em apenas um dia, provocando forte tensão diplomática entre Espanha e Marrocos. Nos 10 dias anteriores à nova entrada em massa, autoridades já calculavam aproximadamente 2 mil chegadas, número que passou a parecer reduzido diante da dimensão dos acontecimentos desta quinta-feira. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu ao governo espanhol que declare emergência nacional e assuma a coordenação centralizada da resposta. Em pronunciamento público, solicitou calma à população e afirmou que a cidade já enfrentou situações semelhantes. As autoridades também analisam os possíveis efeitos de uma recente decisão do Tribunal Supremo Espanhol que restringiu as devoluções imediatas de pessoas que entram a nado sem ultrapassar diretamente as cercas fronteiriças. No entanto, muitos dos marroquinos ouvidos afirmaram desconhecer essa mudança jurídica. A travessia também deixou vítimas. Organizações humanitárias estimam que mais de 30 pessoas tenham morrido tentando alcançar Ceuta desde o início de 2026, sem incluir possíveis mortes nas ondas mais recentes. Entre a celebração da chegada e a incerteza sobre o futuro, a cidade enfrenta agora o desafio de administrar uma emergência que ultrapassou rapidamente sua capacidade de acolhimento. A Espanha diz que mobilizará dezenas de militares para Ceuta para tentar trazer de volta a ordem ao enclave nos próximos dias. O caso volta a figurar entre o drama europeu em relação à imigração ilegal, um movimento que tem dado força política significativa a legendas nacionalistas e de direita e acelerado o debate na União Europeia para deportar centenas de milhares de cidadãos estrangeiros ilegais que continuam a permanecer no território europeu. Tudo indica que os recentes acontecimentos poderão significar mais uma turbulência ao já frágil governo de Pedro Sanches, que vive uma queda brusca em sua popularidade nos últimos 2 meses. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
O Paraguai convocou o embaixador brasileiro para entregar uma nota de repúdio. A situação ocorreu depois, né, que o presidente Lula fez declarações sobre a guerra contra o país. As informações com Paulo Edson Fiore.
O Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para entregar uma nota de repúdio em relação às declarações do presidente Lula sobre a guerra contra o país vizinho no final do século XIX. As falas de Lula, para justificar a intenção de aumentar o orçamento das Forças Armadas, foram rejeitadas no Paraguai pelo Executivo, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e por políticos, tanto da situação quanto da oposição. Na semana passada, em visita a uma empresa de defesa em Jacareí, interior de São Paulo, o petista destacou o conflito armado que colocou a Tríplice Aliança Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai.
A gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. E aquela guerra, eu ainda não tenho preciso, mas deve ter consumido o equivalente a 5 orçamentos do país naquela época.
O ministro das Relações Exteriores do Paraguai aguarda o representante diplomático brasileiro hoje ao meio-dia. A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Peña, desde o início, abordamos essa questão no mais alto nível. A diplomacia tem seu próprio tempo e seus próprios caminhos, disse o chanceler Rubem Ramírez. Rubem também declarou que Lula e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, conversaram por telefone sobre o assunto. O embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho será recebido na companhia do vice-presidente Pedro Aliana, que, em tom duro, escreveu em suas redes sociais que é necessário abordar o conflito com franqueza histórica, ao comentar a declaração do presidente brasileiro.
Já sobre a volta do embaixador brasileiro a Buenos Aires, depende de novos sinais de Javier Milei. E Adora Kramer analisa o impasse diplomático entre Brasil e Argentina.
A volta do embaixador Júlio Viteri à representação do Brasil em Buenos Aires depende exclusivamente da conduta do presidente Javier Milei. Embora o governo brasileiro venha recebendo bem os sinais da diplomacia argentina para amenizar, ou melhor, para tentar amenizar os efeitos das ofensas de Milei ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, a avaliação é que ainda é preciso aguardar mais um pouco. A avaliação no Palácio do Planalto e também no Itamaraty. Essa conclusão se deve basicamente a 2 fatores. Um deles é a percepção de que nenhum dos gestos da diplomacia argentina, nenhum dos gestos feitos até agora, teve o caráter de recuo ou reparo ao comportamento de Milei na convenção do PL na semana passada. O outro motivo da hesitação no retorno do embaixador a Buenos Aires é que o presidente Lula quer ter certeza e, sobretudo, a garantia de que o apoio de Javier Milei a Flávio Bolsonaro não vai render novos episódios semelhantes, já que o argentino se recusou a pedir desculpas e tampouco reconheceu que tem errado.
Ainda no contexto internacional, diante do tarifaço e das ações recentes dos Estados Unidos, o Brasil pediu ajuda para a Organização Mundial do Comércio. A reportagem é de Janaína Camelo.
Ao acionar a Organização Mundial do Comércio, o governo brasileiro detalhou o histórico de tarifaços impostos pelos Estados Unidos desde o ano passado e alegou que o governo de Donald Trump descumpriu acordos tarifários firmados no âmbito da OMC. O Brasil informou que as sobretaxas aplicadas desta vez não foram impostas a produtos similares de outros países e que isso viola um dos pilares da OMC. Alegou ainda que as tarifas são maiores aos limites na lista de concessões perante a organização.
O
governo brasileiro argumentou à OMC que as novas tarifas são unilaterais e discriminatórias. Essa é a primeira fase para se resolver, no âmbito da OMC, conflitos comerciais entre países membros. Agora resta os Estados Unidos aceitar discutir o assunto com o Brasil. Se aceitar, os dois países precisam chegar em um acordo num prazo de 60 dias. Se não houver entendimento no prazo, aí solicita-se a arbitragem de um grupo de especialistas que elabora um relatório para definir se o país acusado deve receber retaliações. Mas a disputa pode demorar anos. O pedido de consulta do Brasil à OMC foi feito na última segunda-feira, mas só agora as alegações foram divulgadas. Dessa vez, os Estados Unidos aplicaram a diversos produtos brasileiros uma tarifa de 25% e mais outra de 12,5%. As taxas são resultado das investigações comerciais norte-americanas para, segundo o governo dos Estados Unidos, proteger a economia do país. Entre as razões consideradas, o comércio digital, como o uso do PIX no Brasil, proteção da propriedade intelectual e mercadorias associadas ao desmatamento ilegal e ao trabalho forçado.
A Argentina endurece as regras para estrangeiros e amplia punições previstas em lei. Veja com o correspondente Eliseu Caetano.
O governo da Argentina anunciou uma nova medida que endurece a política migratória do país. O presidente Javier Milei assinou um decreto de necessidade e urgência que amplia as possibilidades de impedir a entrada ou determinar a expulsão de estrangeiros que promovam discursos de ódio, discriminação ou incitação à violência contra a Argentina, seus cidadãos ou seus símbolos nacionais. O decreto altera a lei de migrações e, por ter sido editado na modalidade de necessidade e urgência, já entrou em vigor. Mesmo assim, a medida ainda poderá ser analisada pelo Congresso argentino e também ser questionada na justiça. Na prática, as autoridades migratórias passam a ter novas ferramentas para negar a entrada de estrangeiros que se enquadrem nas hipóteses previstas pela norma. Além disso, pessoas que já vivem legalmente na Argentina também poderão responder a processos de expulsão caso sejam acusadas de promover mensagens de ódio, incentivar a violência contra o país ou praticar atos considerados ofensivos aos símbolos nacionais. Segundo a Casa Rosada, a decisão foi tomada em resposta ao que classificou como episódios recentes de hostilidade contra a Argentina. Em um comunicado oficial, o governo afirmou que a defesa da nação, de seus cidadãos e de seus símbolos não é negociável e concluiu dizendo que quem atacar a República Argentina não é bem-vindo no país. Um dos principais pontos de debate é justamente o alcance dessa nova regra. O governo Milei afirma que críticas de natureza política, ideológica, acadêmica ou jornalística continuam protegidas pela liberdade de expressão. Segundo a Casa Rosada, o alvo da medida não são opiniões divergentes nem críticas ao governo, mas sim manifestações que configurem discurso de ódio ou incitação à violência. Apesar dessa justificativa, especialistas em direito constitucional e imigração alertam que a interpretação dos conceitos de discurso de ódio e ultraje aos símbolos nacionais poderá gerar disputas judiciais. A preocupação é que a aplicação da norma depende da interpretação das autoridades, abrindo espaço para questionamentos sobre os limites entre liberdade de expressão e proteção da ordem pública. A medida também reforça uma tendência já adotada pelo governo argentino desde o ano passado. Em 2025, Javier Milei promoveu mudanças que endureceram as regras para a imigração, residência e naturalização, aproximando a política migratória argentina do modelo de controle mais rígido adotado pelos Estados Unidos durante este governo Trump. O anúncio também acontece em um momento de aumento das tensões diplomáticas entre a Argentina e alguns países da região, além de críticas internacionais envolvendo declarações e posicionamentos recentes do governo Milei. Agora, embora o decreto já esteja valendo, a expectativa é sobre a reação do Congresso e do Judiciário. Como ocorreu com outros decretos editados pelo governo argentino, essa nova medida poderá ser alvo de ações judiciais que definirão o alcance e a constitucionalidade das novas regras migratórias. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
E agora a gente volta a falar sobre as questões aqui no Brasil, porque o candidato à presidência, Ronaldo Caiado, do PSD, oficializa o ex-ministro Aldo Rebelo como coordenador político da campanha dele. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Júlia Firmino.
O convite para Aldo Rebelo comandar a campanha de Caiado foi oficializado depois de uma reunião realizada em São Paulo com o coordenador político do PSD, Heráclito Fortes. Segundo a PSD, a escolha de Aldo Rebelo reforça a estratégia de ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e reunir quadros de reconhecida experiência na formulação de propostas para o país. Aldo participou da convenção de Caiado no domingo e elogiou o perfil do candidato.
Meu prezado amigo, meu prezado Ronaldo Caiado, eu sei que a sua presença no cenário político brasileiro eleva a qualidade do debate. A sua biografia ilustra como poucos esse momento do nosso país. Você que tem uma vida limpa, você que tem uma biografia limpa, você que é um homem sem mácula, você que é ficha limpa, é uma presença quase que solitária nesse cenário político do Brasil.
Apesar de estar atrás nas pesquisas nacionais, Caiado lidera as intenções de voto para presidente em Goiás, segundo o levantamento divulgado na quinta-feira pela Quest. Ele atribui o resultado ao trabalho feito ao longo do mandato como governador.
Eu também é o único pré-candidato. No seu estado, eu estou à frente dos demais candidatos, seja ele do PT, seja ele do PR. Então, isto é algo que eu tenho sempre pedido às pessoas, que são os eleitores, que voltem atenção para quem realmente tem um serviço prestado, para quem tem resultados, que ali sim foi um trabalho de entregas, de entrega a toda a população do estado de Goiás. É o que eu falo, não tem corpo partidário. Lá tem uma população que gosta porque foi um governo que trabalhou e que entregou resultados.
Ao comentar os recentes atritos entre os seus adversários, Flávio Bolsonaro e Lula, o candidato à presidência pelo PSD chegou a classificar a situação como briga inútil e ainda afirmou que eles evitam participar de debates porque não têm propostas.
Hoje a sociedade está assistindo brigas inúteis do Flávio e do Lula. Qual é o benefício para o cidadão? Não tem nenhum benefício. É uma briga que vai dar de um, vontade do poder de outro. Agora não vou brigar com essa briga inútil. Eu não vou ficar brigando com o Milei, nem vou ficar brigando com o Trump, nem vou ficar brigando por aqui que só está trazendo prejuízo à população, enganando o eleitor hoje e desviando o foco. E eles não querem nem ir ao debate porque não tem proposta e não sabem debater. Essa é a realidade.
Enquanto tece críticas à candidatura de Flávio Bolsonaro, Caiado aposta na proximidade com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para vencer no estado.
É o comitê Caiado e Tarcísio. Isto aí, o próprio Kassab tem dito que esta aliança ela será vitoriosa aqui em São Paulo, como também ela será vitoriosa em muitos estados que nós estamos aliados também com o candidato ao governo. Ele tem, independente de qualquer coisa, o nosso apoio. Está claro. O nosso comitê é Caiado, presidente, Tarcísio, governador.
Tarcísio já manifestou apoio a Flávio Bolsonaro na disputa.
A pré-candidatura de Marcelo Aro ao governo de Minas Gerais provoca uma reconfiguração das alianças políticas no estado. Os detalhes com Rodrigo Costa.
O tabuleiro político de Minas Gerais sofreu um abalo sísmico na manhã desta quinta-feira. O encontro olho no olho entre o governador Matheus Simões, do PSD, e o ex-secretário de Estado de Governo Marcelo Aro, do Progressistas, terminou exatamente como os analistas previam, mas com a gravidade de um fato consumado. Ao formalizar as suas pretensões de disputar o Palácio Tiradentes, Aro carimbou, em definitivo, o divórcio político com o atual chefe do Executivo. A reunião, que deveria ser institucional, se transformou no marco zero de uma guerra fria pelo controle do segundo colégio eleitoral mais importante do país. A resposta do Palácio da Liberdade será fulminante e desenha uma limpa imediata de nomes ligados a Aro na estrutura do governo. O primeiro alvo da legenda será o atual secretário de governo, Castelar Neto, homem de confiança de Marcelo Aro. Para estancar a crise e retomar as rédeas da articulação política interna, Simões já prepara a nomeação do ex-deputado estadual Gustavo Correia, um aliado de primeira hora e operador político experiente, sinalizando que o governo vai fechar as portas para os agora dissidentes. A engenharia política que viabilizou a candidatura de Marcelo Aro foi costurada de forma cirúrgica em Brasília, se aproveitando do vácuo deixado pela crônica indefinição do senador Cleitinho do Republicanos. Sentindo a hesitação do senador em se lançar ao governo, Aro costurou um acordo de grande porte com caciques nacionais e regionais. O resultado é um robusto superbloco partidário composto por PL, Republicanos, União Brasil, Progressistas, PRD, Podemos e Solidariedade, que isola o PSD de Matheus Simões e cria uma força gravitacional inédita, até então, da direita mineira. O impacto prático dessa coalizão partidária se reflete diretamente na joia da coroa de qualquer campanha, o tempo de propaganda eleitoral. Graças ao tamanho das bancadas federais de sua coligação, Aro pode chegar a concentrar quase 50% do tempo de horário eleitoral gratuito. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Final de semana chegando e a pergunta de muita gente é: como é que fica o tempo? A expectativa é que o tempo permaneça estável em todo o país, mas algumas regiões ainda podem registrar rajadas de vento que podem passar de 60 km por hora. Confira todos os detalhes com Camille Yunis.
Oi, David, muito bom dia para você e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O cenário já começou a mudar, mas a gente ainda tem algumas rajadas de vento que podem acontecer em algumas áreas do país. Olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, rajadas de vento entre 40 e 50 km por hora. Nessas áreas em amarelo, portanto, no Oeste Gaúcho, no litoral do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina e no sul de Mato Grosso do Sul, os ventos podem chegar a 70 km por hora. Tem também alguns ventos mais intensos na divisa entre São Paulo e Paraná, no norte do estado paulista e também em Minas Gerais. Boa parte aqui do interior nordestino com cenário de observação. Essas rajadas de vento podem chegar a 50 km por hora. Bom, eu disse que a frente fria, ela se deslocou para a altura do oceano, mas ainda assim vai influenciar algumas instabilidades. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco, porque ela está se deslocando, mas ainda influencia a chuva aqui no litoral sul da Bahia e também em áreas do norte de Minas Gerais. Então, atenção aqui. A chuva também vai retornar para o Rio Grande do Sul e a gente tem condição de atenção para o Oeste Gaúcho. E vale fazer um alerta que a partir do final de semana as precipitações ficam mais intensas por lá. Chove também no norte do país porque tem muito calor, muita umidade. E aqui na faixa leste do Nordeste a gente tem condição de chuva para o litoral da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte em função da umidade que vem do oceano. Mas tem também tempo firme para outras áreas do país, incluindo aqui a região centro-oeste, onde tem essa massa de ar seco e também onde as temperaturas ficam mais elevadas. Por falar em temperaturas, vamos dar uma olhadinha nelas para os próximos dias, porque olha só, fim de semana chegando, sexta-feira, o pessoal quer saber como vai ficar a temperatura nos próximos dias. Aqui na capital paulista, sem condição de chuva, na sexta-feira, no dia de hoje, máxima de 25 graus, no sábado e no domingo, já sobe para 28 graus e sem precipitações. Vamos dar uma olhadinha no Rio de Janeiro, porque por lá, a gente tem condição de chuva nessa sexta-feira, mas uma chuva muito passageira, um resquício dessa frente fria. Já no sábado, não chove e olha só, máxima de 29 graus, assim como no domingo, as temperaturas ficarão mais elevadas. Para outras capitais, vamos dar uma olhadinha lá na região sul do país, porque em Porto Alegre a gente tem máxima de 27 graus e essa temperatura mais elevada é em função da alta pressão atmosférica que mantém esse cenário. E lá em Manaus tem condição de chuva rápida ao longo do dia e máxima de 33 graus. Esses são os destaques da previsão do tempo. Um bom dia para você, David, e um ótimo final de semana.
Valeu, Camille Yunis. E olha só, a taxa de desemprego do Brasil atingiu o menor nível da série histórica. Os detalhes com Rodrigo Viga.
A taxa de desemprego no país baixou para 5,4% no segundo trimestre desse ano, de acordo com a PNAD contínua do IBGE, e atingiu o menor patamar para esse período, abril, maio e junho, desde o início da série histórica. A pesquisa começou a ser feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2012. O resultado veio em linha com as projeções do mercado. Os analistas apostavam numa variação de 5,4%, uma taxa menor do que observada no primeiro trimestre desse ano, que foi de 5,6%. Sempre no começo de cada ano, há demissões de temporários que foram contratados para trabalhar nas festas do fim do ano anterior. Mas o que se viu agora foi a recontratação de alguns desses temporários. E outro movimento interessante, pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, fora da força, voltaram ao mercado, procuraram vaga e algumas conseguiram se reocupar. Houve até uma redução significativa do chamado desalento, aquele desânimo que muitas pessoas têm de tentar e não conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Total de pessoas trabalhando, ocupadas, agora no segundo trimestre, bateu o recorde da pesquisa, 103,1 milhões de pessoas. E os desocupados, sem trabalhar, mas que tomaram alguma iniciativa, 5,9 milhões, segundo a PNAD contínua do IBGE. Peterson Rizzo, da gestora Multiplique, analisa aqui na Jovem Pan esse comportamento do mercado de trabalho brasileiro.
O Brasil vive hoje o mercado de trabalho mais forte da série histórica do IBGE, a menor taxa de desemprego em 14 anos, com mais gente trabalhando e a renda crescendo em termos reais. No curto prazo, isso é claramente positivo, sustenta o consumo e a massa salarial, e dá fôlego ao orçamento das famílias no ambiente de endividamento e inadimplência em patamares historicamente elevados. O outro lado é que o mercado de trabalho tão aquecido pressiona a inflação por dois canais, pelos salários do lado dos custos e pelo consumo do lado da demanda. Essa combinação se transmite aos preços, sobretudo nos serviços, que é justamente onde a inflação é mais persistente. O índice vem desacelerando, mas ainda roda acima do teto da meta. Nesse contexto, a leitura é de cautela na condição da política monetária. Existem espaços para a redução dos juros, porém de forma gradual, condicionada à convergência da inflação. O cenário é construtivo, mas o custo do dinheiro tende a permanecer elevado por mais tempo, com reflexos diretos no crédito e no orçamento das famílias.
Já o rendimento do trabalhador brasileiro ocupado nesse mercado de trabalho nacional agora no segundo trimestre ficou praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2026. Na média, a renda ficou em R$ 3.738,00, contra R$ 3.795 no primeiro trimestre, agora de 26. Essa semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É um recorte diferente da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha mais para fluxos de entrada e saída de pessoas do mercado formal de trabalho. E os dados do CAGED trouxeram, em junho de 2026, um saldo positivo de mais aproximadamente 145 mil novas vagas de trabalho. No semestre, o saldo também é positivo em cerca de 921 mil novos postos em todo o país. Do Rio, Rodrigo Viga.
Obrigado, Viga. E empresários e especialistas discutiram no LID Transportes em São Paulo as expectativas do setor para os próximos anos. Confira todos os detalhes na reportagem de Daniel Lian.
O Brasil prepara uma nova etapa de expansão da infraestrutura em transportes, em rodovias, aeroportos, portos, ferrovias e hidrovias. O head do LID Transporte, Rodrigo Vilaça, avalia que ainda há muito o que fazer e é preciso aproveitar a janela de oportunidades.
Que traga os resultados, que traga obras, investimentos e que possamos transformar o Brasil num canteiro de obras significativo para a infraestrutura de transporte, seja em portos, aeroportos, metrôs, estradas, hidrovias, dutovias. Esse movimento, eu entendo que as entidades, a população, o empresário tem levado a questão ao governo, aproveitando esse momento próximo das eleições, para que no seu programa essa continuidade permaneça.
Marcelo Schneider, diretor da BYD Brasil, enfatiza que a energia sustentável entrou de vez nesse processo e tem contribuído de forma decisiva para a mobilidade e logística.
Tem melhorado bastante, tem crescido. Você vê aí o número, né, de carros elétricos e híbridos, né, liderando aí o varejo brasileiro na sua venda. Então isso traz uma confiança, né, tanto para os investidores, nós como BYD, como também mostra também a confiança dos usuários nesse processo. Isso tem migrado também para a parte pública, né? Ou seja, ônibus, caminhões elétricos também crescendo.
O Brasil investiu em 2025 280 bilhões de reais em infraestrutura. Esse ano deve bater o recorde, projetando a marca de 300 bilhões. Ainda assim, esse número fica abaixo dos 500 bilhões necessários para se equiparar aos padrões internacionais. A iniciativa privada responde por 83% desses investimentos. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Tel Sampaio, há projetos futuros sendo planejados e dentro de uma política de Estado.
A agenda que está deixando de Estado para os próximos anos e o governo que venha, seja atual, permanecer no outro, com pipeline pronto para apenas concretizá-los. E também fomentar um debate que é necessário, a financiabilidade desses projetos, seja com orçamento privado e com orçamento público.
Para o ex-governador de São Paulo, João Dória, o Brasil tem capacidade de dobrar os investimentos, especialmente com recursos externos.
O Brasil, de fato, deveria estar investindo o dobro do que está investindo nesse momento. Mais de 500 bilhões de reais. Praticamente 600 bilhões. Essa é uma necessidade real. Portanto, além de um investimento maior do que o setor público faz, é importante atrair o investimento privado internacional.
Historicamente, o Brasil tem apostado como prioridade na infraestrutura rodoviária. Dória defende a diversificação e aportes em outros modais a fim de se elevar à integração.
Mas podemos acelerar e ampliar essa redução da dependência do transporte rodoviário sem deixar de continuar a fazer investimentos no sistema rodoviário, sobretudo se ele vier do setor privado.
Os especialistas são unânimes sobre a necessidade de garantir aos investidores previsibilidade e segurança jurídica.
A arrecadação do governo bateu recorde no primeiro semestre, mas as contas públicas continuam no vermelho. Denise Campos de Toledo analisa o impacto desse resultado.
O governo não para de bater recordes de arrecadação. Em junho, foram 264,4 bilhões, maior volume da série. No primeiro semestre, 1 trilhão 587 bilhões, o melhor resultado para o período desde o ano 2000. Mas apesar da excelente performance do lado da receita, prosseguem os déficits e também o avanço forte da dívida pública. Em junho, as contas do governo central tiveram um saldo negativo de 48,2 bilhões, o pior para o mês desde 2020. Somando no primeiro semestre um déficit de 92,2 bilhões. Uma das justificativas foi o pagamento antecipado de precatórios em março. Só que depois disso não houve uma freada nas despesas capaz de gerar saldos melhores. Junho foi ruim, o déficit de mais de 48 bilhões que eu citei. E a dívida sobe porque o Tesouro tem de captar recursos para financiar os déficits como esse, cobrir as despesas acima da arrecadação, isso com a colocação de títulos no mercado a um custo muito pesado, e não só porque a Selic segue elevada. A curva de juros do mercado, o que o mercado cobra na aquisição dos títulos públicos, tem rodado até acima, em boa parte, por esse cenário fiscal. O governo até consegue cumprir as metas na margem de tolerância e com descontos permitidos, como de precatórios, mas não convence, não gera saldos que possam, de fato, barrar o avanço da dívida. E aí os juros tornam tudo muito pior. A dívida pública federal cresceu para cerca de 240 bilhões de reais em junho, atingindo 9 trilhões e 27 bilhões no fechamento do semestre. A emissão de títulos acima dos resgates ficou em 142,26 bilhões, mais a apropriação de 93,5 bilhões em juros. Não adianta ter as metas cumpridas se, ao desconsiderar todas as brechas legais, porque são legais, ano após ano, os resultados têm sido negativos.
Vamos falar sobre futebol agora. Depois de mais de 30 dias acompanhando a maior festa do evento esportivo do planeta, uma guerra entre UEFA e FIFA ameaça a próxima Copa do Mundo. Acompanhe no comentário de Vanderlei Nogueira.
Guerra declarada entre UEFA e FIFA. Como você sabe, a FIFA, sob a liderança de Infantino, propôs a criação da FIFA Enterprise, uma subsidiária comercial avaliada em cerca de 20 bilhões de dólares. A ideia é concentrar nela os direitos de transmissão, patrocínios, ingressos e licenciamento dos principais torneios, incluindo a Copa do Mundo, e vender participações minoritárias e sem controle a investidores de longo prazo. O objetivo é captar até 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Segundo a FIFA, o dinheiro reforçaria o programa de desenvolvimento, elevando o financiamento às 211 associações membro, de 8 milhões de dólares para 20 milhões de dólares por ciclo, com opções de capital, inclusive, adicional. A FIFA garante manter 100% do controle esportivo, regulatório e também de governança. Não se trata, afirma Infantino, de privatização da Copa. Agora, a UEFA reagiu com dureza. Em nota oficial, declarou que a proposta cruza uma linha que as instituições do futebol nunca deveriam cruzar. Para a Confederação Europeia, a alma e a governança do futebol não são ativos para negociar. E arrematou: ninguém é dono do futebol. Não é da FIFA para ela vender. Após reunião de emergência, a UEFA anunciou boicote oficial. Nenhuma, segundo ela, das 55 seleções europeias participará de competições da FIFA enquanto a proposta estiver em vigor. Exige o abandono total do plano e garantias de que a entidade nunca mais abrirá suas competições à propriedade privada. A Copa do Mundo não está à venda, afirmou a UEFA. Fontes europeias chamaram o plano de bomba nuclear. A oposição concentra-se, é verdade, no comando da UEFA, mas o grande volume de recursos prometido por Infantino pode pesar na decisão final, que depende da maioria das associações membro. E nesse momento, pelo menos politicamente, Infantino ainda é muito poderoso. Até a próxima.
Jornal da Manhã, agora 5 horas 56 minutos.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Informação e música. A Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
A rádio que faz a sua cabeça
é aqui.
95,9.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Ligada em você. 95,9.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Grupo.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jornal da Manhã, agora 6 horas em ponto. O ministro André Mendonça, do STF, autoriza a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar suspeitas envolvendo Lulinha. Ao mirar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República, a PF suspeita de tráfico de influência. Quem tem todos os detalhes é a Janaína Camelo.
A Polícia Federal vai investigar suposto envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, com crimes de corrupção e tráfico de influência na comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. A PF pediu ao STF a abertura de inquérito no fim da semana passada, após a investigação preliminar. Na quarta-feira, o caso foi distribuído ao ministro André Mendonça, que autorizou a investigação contra o filho do presidente Lula. A PF apontou na investigação preliminar que Lulinha atuou no ramo de cannabis medicinal em parceria com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e também com a empresária Roberta Luxinger. Os dois já são investigados na fraude do INSS, também de relatoria de Mendonça. A suspeita de que Lulinha intercedeu, junto a Roberta, no setor de cannabis a favor de uma empresa ligada ao careca do INSS do setor de cannabis medicinal. Ao pedir a abertura da investigação, a Polícia Federal também mencionou existir contatos com servidores do governo federal, incluindo do gabinete do presidente da República. Ontem, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Lula disse que Lulinha será investigado sem privilégios de ser filho do presidente da República.
Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu.
É o certo.
Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei.
Outra questão.
Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura para mim, eu acredito nele.
Ele está onde? Está na Espanha agora?
Está, tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não, tem, não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger.
É o certo.
Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
A defesa de Lulinha disse que recebeu com estranheza a notícia de uma investigação fora do bojo do inquérito da fraude do INSS, que até o momento não incluiu Lulinha como um dos alvos. A defesa disse ainda que estará à disposição para oferecer qualquer tipo de esclarecimento à justiça.
E claro que a reação entre os presidenciáveis foi imediata sobre a investigação que envolve o Lulinha, filho do presidente Lula. Confira com Pedro Trito.
Um dos primeiros a se manifestar sobre o aval à investigação de Lulinha, filho do presidente Lula, foi Ronaldo Caiado. O candidato do PSD aproveitou para ironizar, sem citar nomes, a família Bolsonaro e o rival Flávio Bolsonaro. Em uma rede social, Caiado escreveu: filho investigado por vender acesso ao governo e o pai que finge não ver. Esse é o retrato da novela política chamada PT. Em cartaz, há décadas, sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens. É uma monarquia disfarçada de república, onde o rei protege o príncipe. Estou falando de Lula e Lulinha, mas pode ser interpretado como outro pai que protege outro filho. Já passou da hora de acabar com essa farsa. O candidato do Missão, Renan Santos, também aproveitou o caso para relembrar denúncias de corrupção envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro.
A campanha do Lula está jogada, está dragada no meio do segundo maior escândalo de corrupção da nossa história, lembrando que eles também estão envolvidos no maior. Flávio vai ter que falar sobre Master, Lula vai ter que falar sobre Lulinha e todos eles vão ter que falar sobre corrupção. Não à toa, ambos, Lula e Flávio, tentam fugir dos debates, porque vai ser muito fácil apontar que ambos fazem parte dos mesmos esquemas, são corruptos e que não servem ao Brasil. Esses dois projetos são tão falidos que, por mais que eles tentem ficar se xingando um ao outro, no fim, na hora de fazer acordo vagabundo com bandido para participar tanto do Master quanto do INSS, ambos, ó, juntam as mãos e cantam a mesma musiquinha. Espero que eles vão cantar essa musiquinha na hora certa na cadeia.
Em uma live, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, citou Lulinha em vários momentos, relembrou a suspeita de envolvimento dele no escândalo do INSS e reclamou do que considera falta de disposição da Polícia Federal de investigar o filho do presidente.
PF cita a falta de servidores e pede a Mendonça mais prazo para concluir a análise de material apreendido em investigação que mencionam Lulinha. Investigadores alegam limitações na equipe responsável pela perícia e pedem mais tempo para concluir as diligências. Então tá aqui, ó, pro Lulinha tá faltando braço, tá faltando gente para esse segmento, né, esse pequeno grupo da PF do Lula investigar o filho do presidente da República. Gente, vocês já imaginaram se fosse o filho do presidente Bolsonaro que fosse suspeito de receber dinheiro desviado dos aposentados do INSS? Vocês tinham alguma dúvida que estava todo mundo preso, afastado do cargo, força-tarefa, a imprensa em cima sem parar, falando disso todo dia? Não.
Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o presidente Lula disse que os adversários usam as suspeitas para atacá-lo.
Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele.
Eu já ouvi várias histórias, você deve ter ouvido.
Né?
É dono disso, é dono daquilo.
Eu vou te contar, ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe... Ele tinha carro de ouro.
O advogado de Lulinha, Guilherme Seguimori Santos, disse em nota que se queriam achar algo e não acharam, não podem criar uma nova teoria para começar tudo de novo, esticando essa história até as eleições. Ainda segundo o defensor, tentam achar X. Como não acham, tentam Y. E se não acharem, vão inventar Z. Investigação não é exercício de tentativa e erro. Isso configura o que chamamos de pescaria probatória, que é ilegal e escancararia o interesse político por trás dessa movimentação peculiar.
Bom, obviamente a gente vai comentar muito sobre esse assunto ao longo da nossa programação aqui no Jornal da Manhã, porque de fato, né, já tem ali o contexto político que deve ser explorado pela oposição e de que maneira que isso também vai impactar a ala governista, porque gera impactos todas as investigações. Vamos com Nelson Kobayashi para nos dar aí um amparo jurídico também sobre essa questão, comentando, analisando nesta sexta-feira aqui no Jornal da Manhã, porque, de fato, pedidos de explicações, mais tempo e agora o filho do presidente Lula sendo alvo dessas apurações.
David, eu estou sem Kobayashi. Retorno.
Está sem retorno, por enquanto o Nelson sinalizou ali para a gente. Vamos daqui a pouquinho então com ele, enquanto ele se ajusta, se ajeita aqui nessa sexta-feira, e aí a gente vai comentar esse assunto. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a venda direta do gás natural da União no mercado. A expectativa é reduzir em até 50% o custo para a indústria. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
O gás natural da União poderá ficar mais barato para a indústria brasileira. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução que muda as regras de comercialização desse insumo e prevê uma redução de pelo menos 50% no preço. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida busca ampliar a oferta de gás natural e aumentar a concorrência no mercado.
7 elementos dos minerais críticos e também no refino desses minerais aqui sejam feitas em solo brasileiro, atraindo capacidade, atraindo inteligência, ciência e capital para soberanamente o Brasil também dominar a cadeia da eletrificação, além do domínio que nós temos, que nos orgulha tanto, dos biocombustíveis.
A principal mudança é que o gás da União poderá ser vendido diretamente ao mercado livre por meio de leilões. A expectativa do governo é reduzir a concentração do mercado e fazer com que o preço caia dos atuais cerca de 12 dólares para aproximadamente 5 dólares por milhão de BTU. A prioridade será atender setores que mais consomem gás, como as indústrias química, petroquímica, de fertilizantes e siderúrgica.
A resolução faz parte do programa Gás para Empregar e será acompanhada por outras medidas regulatórias da ANP para ampliar o acesso à infraestrutura de escoamento e processamento do gás. A redução de preços, no entanto, vale para o gás natural da União destinado à indústria e não representa, pelo menos neste momento, uma queda direta na conta de gás do consumidor residencial.
Os leilões começam com contratos de curto prazo entre 2026 e 2030 e depois passam a incluir contratos de longo prazo. O Ministério de Minas e Energia estima que a medida pode gerar 95 bilhões de reais.